Euronet Plus. Casa Comum, encontro semanal de Paulo Rangel e Francisco Assis na Renascença. Boa tarde a ambos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos em reta final de campanha. Três tópicos para a nossa conversa materializada na questão da campanha. Há dois casos cuja opinião, a vossa opinião gostaria de ouvir sobre a natureza, substância e sobre o impacto político dos mesmos e também um olhar sobre a campanha. Que, aliás, lance desde já esse mote, Francisco Assis. Como é que tem visto a campanha globalmente nesta fase final? Temos vindo a comentar a campanha, é certo, mas face ao ciclo dos debates e agora já em campanha, tem-se notado, por exemplo, em alguma análise, um certo apagamento de António Costa e a correspondente subida, quer em energia, quer também em mobilização e até nas intenções de voto do PSD.
Boa tarde. Essa tendência crescente do PSD tem-se vindo a verificar já desde há umas duas ou três semanas atrás. Eu nunca acreditei que o PSD tivesse uma votação na ordem dos 20, 21 ou 22%. Estive sempre convencido que o PSD iria subir. Subiu por várias razões e uma delas é mérito do Dr. Rui Rio, que de facto tem feito uma boa campanha eleitoral, esteve bem nos debates, tem estado bem nas ruas e por isso ele tem contribuído fortemente para este crescimento do PSD. O pagamento do Dr. António Costa, no fim de semana passada, deveu-se a um problema de saúde, que impediu de andar nas ruas um dia ou dois. De resto, ele tem estado presente. Agora também a questão dos Açores levou a ausentar-se, aparentemente, de algumas ações de campanha eleitoral. Mas esteve no fim de semana no Porto e tem estado ativo. Em relação à campanha em geral, julgo que neste momento estamos a assistir àquilo que era expectável e que acontece em todas as campanhas eleitorais, independentemente de ocorrência deste ou aquele episódio que depois aqui vamos certamente analisar, mas que é um fenómeno de dramatização na fase final das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais são sempre momentos muito passionais, em que os diferentes dirigentes partidários têm que procurar mobilizar, por um lado, os seus eleitorados mais naturais e, por outro lado, alguns setores indecisos, porventura captáveis. E, nesse sentido, os líderes partidários tendem a enfatizar divergências, a acentuar o tom dos ataques, a dramatizar os riscos de uma não vitória própria e de uma vitória dos adversários, e é isso, como ocorre em todas as campanhas eleitorais, que está também a acontecer. Esta campanha tinha sido excepcionalmente morna até aqui, e nestes últimos dias, nestes últimos 7, 8 dias, aqueceu bastante, o que também me parece que era o que inevitavelmente iria ocorrer. Portanto, não há aqui nenhum fator.
Certo. E já vamos a alguns episódios. Já vamos aos episódios. Só uma nota ainda antes de irmos aos episódios e a ouvir também a opinião de Paulo Rangel, Francisco Assis, e vê nas atuais intenções de voto neste momento um quadro, na sua opinião, muito mais aproximado do que poderá ser neste momento a perspectiva para domingo?
Sim, eu creio que estas últimas sondagens apontam para aquilo que vai ser o resultado no próximo domingo. O PS vai ganhar claramente, do meu ponto de vista,
sem maioria absoluta.
Mas sem maioria absoluta. Sempre achei, sempre disse, aliás, aqui, que a maioria absoluta me parecia muito dificilmente alcançável. Para o PS ter maioria absoluta, seria necessário uma de duas coisas, ou um total apagamento do PSD, o que dificilmente ocorreria e seria até negativo para a democracia portuguesa, ou uma descida substancial da votação nos partidos à esquerda do PS. Ora, não acontecendo uma coisa nem outra, o PS fica aritmeticamente impossibilitado de chegar à maioria absoluta. Portanto, creio que a votação do PS vai ser uma boa votação, mas aquém da maioria absoluta. O PSD vai ter uma votação superior àquela que se previa há duas ou três semanas atrás, mas de acordo com aquilo que uma avaliação mais racional e objetiva levaria a supor que obtivesse, porque o PSD continua a ser um grande partido na sociedade portuguesa e por isso é natural que tenha uma votação muito próxima dos 30%, não sei se acima, se abaixo, mas próxima dos 30%.
Globalmente, Paulo Rangel, como é que está a olhar para esta última semana de campanha, sendo um especialista e um dos últimos membros do PSD a protagonizar uma campanha e, portanto, ainda tem bem viva a sua memória da gestão de expectativas em tempo de apelo ao voto final?
Olha, eu sinceramente o que vejo aqui, portanto, eu concordo genericamente com o que disse o Francisco Assis, ou seja, nós tivemos uma campanha um pouco morna, embora, curiosamente, eu acho que a campanha estava a ser esclarecedora e, portanto, os debates decorreram naquele tom, digamos, mais calmo, menos crispado, menos tenso do que é habitual, Mas, enfim, penso que também os líderes perceberam isso, perceberam que alguma tensão ou crispação poderia ser negativa, mas como, e penso que isto foi, o que aconteceu foi isto, nomeadamente o primeiro debate, António Costa, Rui Rio, criou nas hostes do PSD uma onda de entusiasmo e de crença e de convicção, porque Rui Rio apareceu, aliás, já tinha aparecido em entrevistas, portanto, eu diria que do final de agosto em diante, a partir do momento em que ele pode falar em direto, sem edição, digamos assim, e portanto, sem algum preconceito que às vezes era lançado, justo ou injustamente, portanto, agora nem vou dizer isso, do meu ponto de vista, injustamente, mas quer dizer, não vou fazer essa avaliação sobre como é que a comunicação social encarava, digamos, a liderança do PSD. A verdade é que a partir do momento em que ele fala em discurso direto, as coisas funcionam, aliás, muito no estilo. O estilo dele é profundamente coerente, consistente com aquilo que ele, com a imagem que tínhamos da Câmara do Porto, portanto, politicamente incorreto, com um discurso muito fácil, muito compreensível, muito facilmente compreensível pelas pessoas,
Não arrancou
excluindo só
tarde,
do
Paulo Rangel.
como?
Não arrancou
Pois eu
tarde.
não sei se foi tarde, porque a verdade é que não sei se foi tarde, porque a acreditar nas sondagens, sobre as quais eu lanço algumas dúvidas, portanto, sinceramente, eu não estava muito crente nas sondagens quando elas apareciam em agosto, enfim. E, portanto, agora também não posso agora dar credibilidade quando elas estão a ser mais favoráveis a uma tendência de subida do PSD. Portanto, não, desvalorizaria aqui um bocadinho as sondagens. Até acho que é perigoso. Isto pode criar a ideia de que não é preciso ainda trabalhar na campanha, etc., etc., e dar alguma, enfim, alguma ilusão às pessoas do lado do PSD, especialmente àqueles que têm responsabilidades agora ainda de fazer apelo ao voto nesta fase final. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: criou-se aqui um certo entusiasmo e a verdade é que ele veio em crescendo. E eu
Por
penso
isso é que eu
até que
perguntei
mais.
se não arrancou tarde.
Não sei se é recontar-te, sabe? Porque eu vou-lhe dizer o seguinte: é que é preciso ter isto em. É uma coisa que muitas vezes eu tinha. Muitas vezes disse, enfim, Francisco Assis, como também observou bem os fenómenos na Câmara do Porto, conhece bem, portanto, também, digamos, o consulado ou os consulados de Rui Rio como Presidente da Câmara. Rui Rio tem uma característica muito vincada no seu, no sua, na sua, diria, no seu perfil político, que é uma excelente gestão do tempo político. E até das expectativas. Ele sempre fez isso, portanto, e portanto eu acho que até há aqui alguma intencionalidade, não é? Em aparecer, em crescendo, a partir do final de agosto. Aliás, repare, Rui Rio é uma pessoa que deve ser lida sempre literalmente. As pessoas muitas vezes põem-se a fazer teses conspirativas e interpretações rebuscadas, mas ele sempre disse que o momento de fazer oposição e de confrontar o PS, etc., era, portanto, que não tinha começado a fazer isso em janeiro de 2019. Não. Quando chegasse à altura da campanha, etc., etc. Pronto. Mesmo aquela obsessão, por exemplo, que muita gente criticou, de fazer as férias no princípio de agosto, etc., tudo isto obedece a uma maneira de estar que é sempre igual. E eu penso que isso agora capitalizou. Portanto, eu acho que nesse sentido. Agora, esta última semana e meia, merecia essencialmente, do meu ponto de vista do caso de Tancos, revelou aqui uma crispação. Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que há mesmo um apagamento de António Costa e não tem a ver com o facto do senhor ter estado doente, porque ele, nos dias em que teve os tais problemas de costas ou uma coisa deste género, não deixou de ir falar ao almoço e ao jantar, etc. O que ele deixou foi de responder a perguntas, que esta é que é a questão. Porque, e isto é que eu noto em António Costa, é um grande incómodo, quer dizer, uma grande incapacidade de ser confrontado com perguntas difíceis e adversas, em que se, e isto é que eu acho que também está a penalizar, de alguma maneira, o PS, ou parece-me que está, é as pessoas perceberem que o Primeiro-Ministro não dá a cara e não é capaz de explicar um conjunto de coisas, de apreensões, que a opinião pública e que o eleitorado em geral tem.
Essa é a excelente deixa para introduzirmos o caso Tancos, Francisco Assis. Por falar em perguntas e respostas de António Costa, quando os jornalistas questionam o secretário-geral do PS sobre o caso Tancos, a resposta é invariavelmente a mesma: a separação entre política e justiça, a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política. Na sua opinião pessoal, o caso Tancos tem ou não tem uma componente fortíssima política que tem que ser debatida ainda em campanha eleitoral?
Tem, obviamente, uma componente política. Compreendo que o António Costa não queira debater essa componente neste momento em campanha eleitoral, porque isso é, de facto, um fator de perturbação da disputa eleitoral. Eu sei que havia prazos a cumprir, que o Ministério Público cumpriu esses mesmos prazos e é por isso que esta acusação saiu agora neste momento. Mas a verdade é que é um fator notório de perturbação do debate eleitoral e, portanto, percebo que ele, na sua estratégia, tem essa preocupação de não estar neste momento atribuir grande importância ao assunto no plano político, procurando projetá-lo estritamente para o plano judicial. Mas é evidente que um acontecimento desta natureza tem dimensão política e por isso eu diria até que são compreensíveis os dois comportamentos à luz do momento que estamos a viver em pleno processo eleitoral, que é sempre um processo excepcional, que o Primeiro-Ministro tende a desvalorizar a componente política e a valorizar estritamente a componente judicial e que o líder da oposição, até ao arrepio de muitas considerações que foi fazendo ao longo dos anos e dos meses, agora enfatize em absoluto a componente política do caso. Creio, contudo, que este assunto vai ter uma repercussão eleitoral muito reduzida. Porquanto o processo de recuperação eleitoral do PSD já estava a ocorrer, não se verifica uma degradação muito significativa das perspectivas de votação no Partido Socialista, pode haver uma ligeira descida, mas não é essa significativa, e por isso creio que não é este episódio em si não vai ser determinante
É crível que António Costa não soubesse de algo que saberia alegadamente o seu Ministro da Defesa?
Eu tenho a plena convicção que ele não sabia. Se eu não tivesse essa convicção, faria uma avaliação da ação do António Costa como Primeiro-Ministro, como homem de Estado, completamente negativa. Isso, por exemplo, ter-me impedido de estar presente numa ação de campanha como estive no passado domingo. Eu tenho a convicção absoluta de que o António Costa não tinha o mais pequeno conhecimento do que se estava a passar.
Sendo que a sua convicção é a dupla leitura externa que faz do caso e não com a informação recebido.
Se há coisa que eu não tenho, neste
hoje
momento,
em dia,
é qualquer informação privilegiada em nada que diga respeito ao Governo ou ao Partido Socialista. Por isso é mesmo uma apreciação externa e ao conhecimento da personalidade do António Costa.
Paulo,
é um conhecimento desde há muitos anos, conheço há mais de 30 anos e tenho a plena noção de que ele não tinha conhecimento de nada do que se estava a passar.
E isso também não é grave? É um dos argumentos do PSD.
Bom, isso é questão política, aí sim eu compreendo que o PSD diga isso, e se estivesse no lugar deles com certeza que também diria o mesmo. Agora, isso é outra questão, saber se houve aqui, embora deva dizer o seguinte, eu compreendo perfeitamente que uma coisa, até conhecendo um pouco a forma como estas coisas são tratadas, eu tenho um pouco, compreendo esta questão, não valorizo excessivamente essa dimensão num eventual não conhecimento, de ser negativo o facto de não ter conhecido algo que hipoteticamente se terá passado, nós nem sequer temos a certeza absoluta do que se passou, estes assuntos estão todos ainda em apreciação e é preciso também ter alguma cautela nas afirmações que vamos fazendo. Agora, eu tenho a plena, isso é que é a questão fundamental, se o António Costa sabia, ou se o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia, eu, pessoalmente, conheço há muitos anos e tenho a convicção plena de que ele desconhecia o que eventualmente se passou neste domínio.
Paulo Rangel, é esta dúvida sobre o que sabia António Costa que vai alimentando do lado do PSD também as perguntas que têm que ser colocadas até ao final da campanha?
Repare, há uma coisa em que estou totalmente de acordo com António Costa, é que há justiça, o que é da justiça, há política, o que é da política. O problema é que ele não é capaz de tratar do assunto político no plano político. Repare, mesmo quando se fala até do timing, porque a decisão de facto saiu porque havia um prazo de um ano que tinha de ser cumprido, mas que repare, aqui todo o ónus e toda a responsabilidade está no governo e está no Primeiro-Ministro também. Não está apenas o Ministro da Defesa, é a responsabilidade política. E eu estou à vontade, porque eu escrevi seguramente mais de 8 artigos, ou 9, sobre esta matéria. Quando aconteceu o roubo, quando se deu o aparecimento, etc. E até escrevi sempre construtivamente. E nunca compreendi, nem compreendo, como é que o Ministro e o Primeiro-Ministro, perante uma coisa daquelas, em primeiro lugar, não demitem o Chefe de Estado-Maior do Exército logo. Porque nas Forças Armadas há uma hierarquia. E isto é que era a primeira coisa a fazer, e o Primeiro-Ministro deixa que isto apodreça desta maneira. Ele tem uma responsabilidade clara nesta matéria, porque vamos cá ver. Sabia, não sabia, deixava de saber. A partir do momento em que as coisas aconteceram, o Primeiro-Ministro não vai perguntar como é que elas se passaram? Não vai tentar saber? Mas isto é uma evidência que vai. E independentemente dele depois saber ou de não saber, já não vou para aí, para esse patamar, que é justamente até para dizer que isto, independentemente disso, A gestão desta questão foi muito mal feita do ponto de vista político, seja pelo Primeiro-Ministro, seja pelo Ministro da Defesa de então. E, portanto, para mim, por exemplo, a questão criminal nem me interessa tanto, quer dizer, não me interessa tanto. Eu acho que aqui o que é grave é realmente o comportamento político que foi tido ao longo destes anos perante uma
Paulo Rangel,
matéria de sobremesa.
acresce que houve um juízo político feito em sede de comissão parlamentar, que pode ser cruzado e,
Está bem, mas
inevitavelmente,
ouça lá.
acaba por haver um cruzamento com o facto de haver, por exemplo, uma acusação judicial sobre um
Mas vamos
ex-ministro.
cá ver. Deixa-me só dizer o seguinte. Quanto à Comissão Parlamentar de Inquérito, os dados que ela tem não são os dados que trouxe à acusação. E é por isso que o Rui Rio tem muita razão. Quando vem pôr a questão e quando a vem pôr no plano estritamente político, aliás, sem fazer quaisquer considerações e mostrando até respeito pelas pessoas que intervieram nisto, um respeito pessoal grande e, portanto, afastando qualquer, digamos, veleidade criminal, vem pôr a questão dizer o seguinte: agora nós temos aqui novos factos, é preciso que o Primeiro-Ministro, em função disto, diga qualquer coisa. Diga como é que estabeleça qual é a sua responsabilidade. Diga se sabia, se não sabia. Se não sabia, porque é que atuou desta maneira. E este esclarecimento tinha de ser feito. Repare, para mim isto é claríssimo. E é por isso que António Costa se anda a esconder, até com o furacão e com tudo isso. Tudo isto é para tentar evitar ser confrontado com uma responsabilidade. Como é que um primeiro-ministro, com um caso desta gravidade, não tem uma palavra sobre esta matéria e remete justamente para uma comissão de inquérito cujos dados todos os partidos o reconhecem, não é apenas o PSD, também os partidos da esquerda, também o CDS, os dados alteram o juízo que então foi feito. No caso do PSD e do CDS, eles já achavam que o juízo não estava bem feito e que foi uma decisão mais política do que verdadeiramente uma decisão, como devia ser uma comissão de inquérito, que é uma decisão mais imparcial e independente. Mas, a partir do momento em que estes dados vieram para a praça pública, evidentemente que se requerem mais esclarecimentos. Deixa-me dizer o seguinte: eu estou de acordo com o Francisco Assis de que o impacto eleitoral, digamos, direto e até indireto de uma questão destas, não é assim tão grande. Em termos de impacto direto, agora, ela também cria uma imagem, cria uma visão. E isso depois, indiretamente, pode fazer com que tendências que já lá estavam se reforcem. Por exemplo, pessoas que estavam a pensar abster-se, votem. Pessoas que estavam a pensar votar no PS, se abstenham ou resolvam, afinal, votar num partido da esquerda ou resolvam, eventualmente, votar no PAN ou, eventualmente, até votar no PSD. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não é diretamente este caso, eu penso que ele não tem o impacto eleitoral direto, até pela natureza do caso, mas eu acho que ele cria um ambiente, cria no fundo um envolvimento que pode reforçar ou acentuar certas tendências que estavam em marcha, porque é verdade o que diz o Francisco Assis, as tendências já lá estavam em marcha.
Vamos só ouvir a vossa opinião sobre um outro caso que tem surgido, tem a ver com o caso das assinaturas que foram usadas num pedido de fiscalização enviado ao Tribunal Constitucional, relacionado com a Casa do Douro. Faltavam assinaturas para computar aquelas necessárias para a apresentação do processo e surgiram, pela mão de Fernando Negrão, 20 assinaturas. Alguns deputados do PSD, disseram que nunca deram consentimento para a colocação da sua assinatura. Rui Rio, entretanto, comentou o caso, dizendo que é um incidente desagradável, que pensa já estar resolvido, que visto de fora não é normal, mas diz desconhecer qual é a prática ou se é prática os deputados confiarem no grupo parlamentar e deixarem pôr o nome em algumas coisas. São palavras de Rui Rio em plena campanha eleitoral. Vou ouvir a opinião de ambos sobre este caso. Comece por si, Francisco Assis.
Eu acho que, vão lá ver, primeira coisa, é evidente que o Rui Rio também não sabia nada disso. Também não tenho dúvidas nenhumas que o Rui Rio não saberia nada disso e também o conheço e acho que ele nunca daria consentimento para uma situação dessa natureza. Dito isto, acho que isso é um procedimento gravíssimo. Eu fui líder parlamentar, o Paulo Rangel também foi, eu fui líder parlamentar do Partido Socialista, aliás, em momentos distintos, durante quase 7 anos, e nunca ocorreu uma situação dessa natureza. Julgo que isto é de uma gravidade extrema. Um deputado ver o seu nome associado a um determinado documento sem que tenha dado autorização para isso é uma violação da autonomia e da independência do próprio deputado. Isto significa, isto antes de mais traduz o que se está a passar hoje na Assembleia da República, que é uma completa funcionalização dos deputados, que ficam totalmente nas mãos das direções dos grupos parlamentares, que não têm qualquer tipo de independência, muito por culpa também de muitos deputados que não sabem exercer o seu sentido crítico e não sabem afirmar a sua liberdade no âmbito da sua atuação parlamentar, e depois temos uma situação desta natureza que a todos os títulos é absolutamente reprovável.
E isso acontece,
não há mais pequena dúvida.
Essa situação na Assembleia, só para clarificar, acontece, na sua opinião, na maioria dos grupos parlamentares? Ou está
não,
a identificar...
eu acredito que só aconteça, que só temos este caso e, portanto, só acontecerá aqui, pelo menos a forma como o Partido Socialista reagiu e indicia que no PS isso não se pratica. Agora, isto é sinal de um mal geral, que tem que ver, e é isso que me importa também aqui referir, que é a funcionalização da figura do deputado, que praticamente perdem toda a liberdade individual e se tornam instrumentos ao serviço orientados por uma direção parlamentar. Isso é muito, muito negativo. Agora, este caso em si, não o conheço noutro partido, no PS, no meu tempo, nunca aconteceu, presumo que nunca tenha acontecido. Ouvi as declarações ontem de um deputado do Partido Socialista muito à vontade e dizia que no PS isto nunca se passou, felizmente, e eu fico satisfeito por isso, até pela circunstância de ter já desempenhado essa função. Também não tenho conhecimento noutro partido e acho que é grave, evidentemente, não posso deixar de o condenar veementemente este tipo de comportamento.
Paulo Rangel também tem experiência parlamentar, qual é a sua opinião?
Para mim é uma coisa absolutamente surpreendente e, sinceramente, não é assim uma coisa que... Nem consigo perceber muito bem como é que uma coisa dessas pode acontecer a ter acontecido assim. Porque, sinceramente, em primeiro lugar, digamos que a assinatura dos deputados é algo pessoal, intransmissível, não pode ser feita por mais ninguém, nem deve. Depois, em particular, os pedidos de fiscalização da inconstitucionalidade, portanto, em que normalmente, até acontece por vezes, até contra a vontade do grupo parlamentar, juntar-se o número, que são 23 deputados, às vezes até mais do que um grupo, para suscitarem uma questão ao Tribunal Constitucional.
Só para clarificar, Paulo Rangel, porque ocupou esse cargo, não existe nenhuma tradição no PSD, ou seja, o argumento da tradição que pode ser inventado por desconhecimento
porque,
existe?
Eu não. Ocupei o cargo há 10 anos,
eu
não
sei.
É? Portanto, e terminei há 10 anos, precisamente, portanto. E, portanto, não sei o que é que se fez entretanto. Vamos cá ver. Aqui pode haver outra coisa, que é... E haver aqui... Portanto, eu não sei se os dados são assim tão claros, porque o que pode aqui acontecer é as pessoas, em princípio, haver um contacto para ver se se pode, eventualmente... a pessoa assinar aquilo e depois ela não ter efetivamente assinado. Também pode acontecer isso e haver aqui, enfim, algumas manobras de última hora em campanha eleitoral, enfim, também não deixaria isso, não diria que isso é impossível. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acompanho o Francisco Assis ao dizer isto é algo que não é aceitável num grupo parlamentar, em particular, vou dizer aqui, no caso dos pedidos de fiscalização da inconstitucionalidade, porque... aí há mesmo até uma, como eu lhe disse, até muitas vezes o que acontece é que os deputados atuam, digamos, quase que a título individual, até das áreas onde normalmente existe um pouco de autonomia, porque eu estou totalmente de acordo com o Francisco Assis na ideia de que aquilo que está a acontecer em Portugal e que, aliás, vai reforçar com as leis de transparência, que é pseudo-transparência que quiseram aprovar, é a funcionalização, é fazer dos deputados funcionários dos partidos. É o que se quer fazer. E, portanto, isso é
e vê essa tendência também no seu campo político, como dizia Francisco
Não,
Assis?
Não, o que eu digo é geral, essa tendência é geral, quer dizer, nós sabíamos isso, o PCP sempre teve essa concessão, não é? Que os deputados, aliás, até os substituía de forma muito, digamos, livre, o que punha em causa um bocadinho a própria lógica do mandato, mas a ideia é que as pessoas votavam no partido e, portanto, o partido é que decide quem lá está, e, portanto, é uma lógica muito partidocrática, e esse fenómeno tem-se vindo a reforçar. Também se tem vindo a reforçar, para dizer a verdade, porque como se dificulta cada vez mais o acesso das pessoas que têm relevância na sociedade civil à função de deputado, porque se quer praticamente pô-los em exclusividade total, e um deputado em exclusividade é um funcionário. Quer dizer, isto é, se for um regime obrigatório, se não for um regime, é um funcionário. E isso é algo que é contra a natureza dos parlamentos. Mas, enfim, eu não iria aqui agora... O caso merece, digamos, uma censura em si e, portanto, não queria também diluí-lo apenas numa tendência geral. Não, é um caso censurável, embora eu acho que, enfim, não está clarinho, não está claro, não está transparente, não está clarinho como água, não é? Exatamente o que se passou. E, portanto, também aí ainda poderia dar aqui algum benefício da dúvida. Mas, a serem as coisas como se diz, é uma prática censurável e, ainda por cima, como eu digo, numa área, que é o pedido de fiscalização da inconstitucionalidade, onde, tradicionalmente, havia até um pouco mais de autonomia do que havia para outras coisas, para outras áreas e para outras matérias.
Paulo Rangel, Francisco Assis, vamos ouvir ainda a vossa perspectiva sobre um tema da esfera europeia que nos interessa particularmente pela proximidade geográfica, mas não só, tem a ver também com um quadro de estabilidade e instabilidade num país como a Espanha, que vai a eleições no dia 10 de novembro. Francisco Assis, os espanhóis não saem deste ciclo de eleitoral e aparentemente não há sinais de que possa haver uma conciliação de posições. O que é que espera de mais um ciclo eleitoral em Espanha?
Não tenho uma visão otimista do futuro imediato da Espanha, até porque vai acontecer uma coisa que vai ter uma enorme importância política em Espanha no decorrer deste mês de outubro, é que vai sair a sentença do caso dos dirigentes políticos catalães que estão presos ou que estão fora do país. Como se prevê ou se admite que venha a ser essa sentença, for uma sentença pesada, isso vai gerar uma enorme convulsão política e social na Catalunha. Vai agravar o relacionamento da Catalunha com Madrid e com todo o resto da Espanha. Vai ser um fator de grande, esse sim, de grande perturbação da campanha eleitoral que, entretanto, estará em curso. À partida não se antevêem alterações significativas em termos parlamentares. O PSOE aparentemente vai se reforçar um pouco à custa do Podemos, mas não vai ter maioria absoluta, nem de longe nem de perto. A direita vai continuar dividida, com alguma descida dos cidadãos. O Partido Popular até aparentemente vai crescer um pouco. Isto é, o cenário pós-eleitoral, o cenário parlamentar não será substancialmente diferente daquele que se verifica agora, com o agravante de termos provavelmente nessa ocasião uma Espanha muito mais dividida do que aquela que temos agora em virtude da reação que na Catalunha vai ocorrer, na Catalunha e até noutras zonas, imagino que no País Vasco também possa ocorrer uma reação negativa em relação a uma sentença, se ela for como...
O aparecimento de mais uma força à esquerda, o MAS País, aí um pouco numa fratura que vem do Podemos, vai complicar ainda mais as contas?
Sim, vai complicar, desde logo vai dividir essa esquerda radical, mas também pode ter efeitos até negativos para o conjunto da esquerda, dado o sistema eleitoral espanhol. Por exemplo, a direita ficou muito prejudicada pela circunstância de estar muito dividida com o surgimento daquele partido de direita radical, o Vox, nas últimas eleições. Isso significou uma perda de alguns deputados em alguns círculos eleitorais mais pequenos. Ora, isso pode ter algum efeito, mas creio que no essencial não vai haver uma alteração muito significativa da composição do parlamentar. O que vamos ter é uma Espanha bastante mais dominada por um ambiente de profunda quesilha interna, e isso evidentemente vai dificultar ainda mais o processo político espanhol.
Paulo Rangel, a sua perspectiva sobre o caso da economia espanhola, também vale a pena sublinhar que os últimos dados apontam ainda assim para um crescimento muito residual no segundo trimestre, 0,4%. Do ponto de vista económico, é também importante perceber como está a Espanha.
Sim, é importante para a Espanha e é importante para Portugal, porque Exato. Nós temos uma dependência muito grande da economia espanhola. Mas deixe-me só dizer o seguinte, há aqui de facto uma circunstância que eu considero grave, que é haver 4 atos eleitorais em 4 anos. Quer dizer, a Espanha tinha-nos habituado, ao contrário, a uma grande estabilidade e até uma grande estabilidade de líderes. Por exemplo, Mariano Rajoy foi líder da oposição até ser primeiro-ministro, ou presidente do governo espanhol, 12 anos, quer dizer. A Espanha tinha até uma tradição, digamos, de uma certa estabilidade, mesmo com governos minoritários, normalmente quase maioritários, portanto, enfim, à beira de maioria absoluta, mas sem a ter. Enfim, faziam aqueles acordos com os partidos autonómicos e portanto, conseguiam geralmente ter um registro que era um registro de estabilidade. E o que acontece é que nos últimos 4 anos nós temos exatamente o contrário. E temos uma coisa que o Francisco Assis retratou, enfim, muito bem, e que é a radiografia depois de 10 de novembro, que é o próximo ato eleitoral, provavelmente será a mesma. Quer dizer, estaremos num impasse do mesmo tipo. Isto tem uma coisa, eu aqui até com os colegas do Parlamento Europeu, espanhóis, muitas vezes batemos isto, é que em Espanha não há uma cultura de coligações, não é? De construir coligações e diálogo, não há. Portanto, quando se tratava dos tais, quando o PSOE ou o PP tiveram maiorias muito expressivas, mesmo que não absolutas, num caso ou noutro, enfim, tinham ali dois ou três partidos autonómicos que podiam ajudá-los, e, portanto, era relativamente fácil fazer isso, mas, por exemplo, agora havia uma maioria, eu contra mim falo porque, enfim, em termos políticos não me era conveniente, mas que, em nome do interesse da Espanha, a maioria PSOE e Ciudadanos devia ter funcionado. Quer dizer, é estranho que ela não tenha funcionado, porque eles tinham maioria absoluta e podiam ter aqui 4 anos de estabilidade, que especialmente com a crise da Catalunha, que aqui já se aludiu, por causa também da sentença que entretanto há de sair. Mas, enfim, eu ainda li hoje que Sánchez já disse que pode aplicar outra vez, não é?
Sim, todas
digamos,
as medidas.
A suspensão da autonomia,
exato.
Não é? Portanto, estamos a falar, a crise catalã tem tudo para se agravar. E, portanto, sinceramente, eu acho que as perspectivas são perspectivas do ponto de vista político. Porque a questão económica são ciclos, vai e vem. Claro que isto prejudica muito a economia, portanto, já estamos numa tendência, digamos, de alguma desaceleração e abrandamento. Obviamente que uma conjuntura política de instabilidade e de incerteza, enfim, ainda reforça essa tendência, mas para mim, no caso espanhol, o que é verdadeiramente grave é que há uma crise política muito séria. E ou os dirigentes dos partidos, digamos, principais, aceitam, enfim, fazer para ultrapassar um impasse, porque se houve 4 eleições, é porque há um impasse no regime espanhol. Quer dizer, ninguém faz 4 eleições, uma por ano, se não houver um verdadeiro impasse. E, portanto, para uma situação destas, existe uma solução excepcional. Nem que seja um governo de Bloco Central, ou um governo que, se fosse, como eu disse, se fosse PSOE Ciudadanos, nem seria bem Bloco Central, seria uma coisa, enfim, parecida. Eu penso que a Espanha precisava disso. E, realmente, os líderes espanhóis não estão à altura de o fazer. E, portanto, este é um aspecto interessante que queria também vincar. É esse do Errejón, que era o número 2 do Podemos, e que já saiu há mais de um ano do Podemos, vir agora apresentar uma candidatura. Isto podia ser uma solução, porque aparentemente ele tem mais pontos para o PSOE do que tem o Podemos. O problema é que, como aqui também salientou Francisco Assis, como isto vai reforçar, digamos assim, no fundo, a divisão de eleitorados, uma coisa era ele ser o líder do Podemos com uma visão muito mais próxima do PSOE. Ok, isso seria com esses votos todos. Agora, dividir ainda mais, ainda que ele tenha alguns deputados, nunca vão chegar para fazer uma coligação ou um apoio parlamentar sustentável ao PSOE e, portanto, sinceramente, eu acho que as perspectivas são cinzentas.
Paulo Rangel, Francisco Assis, na próxima semana faremos o rescaldo das eleições legislativas em Portugal e outros temas europeus. Obrigado, até para a semana.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.